E aí, galerinha que segue a gente no Design Cafeinado, aqui sou eu novamente, o Júnior Rocha, com a nossa série de entrevistas com profissionais da área de design, desenvolvimento, criação, tudo que envolva a criatividade e o mundo tecnológico que nós vivemos hoje em dia. E o nosso convidado dessa vez é Horácio Soares. E aí, Horácio, tudo certo?
Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Júnior. É um prazer.
Cara, antes da gente entrar no ponto-chave do nosso bate-papo, como é que tu entrou nesse mundo de desenvolvimento e criação e etc., cara?
Opa, beleza. Eu sou formado em análise de sistemas, mas caí na área de computação gráfica e editoração eletrônica. Na década de 90, no final da década de 90, em 97, eu me apaixonei pela área de web, né, e fiquei tocando a área de web de uma multinacional de 2000 e, de 97 a 2007, exatamente, 10 anos que eu fiquei tocando, trabalhando exatamente com web. Intranet, enfim, me apaixonei por essa área. Nesse meio tempo, eu conheci um item chamado acessibilidade. Tinha pessoas cegas na minha empresa que usavam o computador e eu me apaixonei. Eu brinco que eu fui mordido pelo mosquitinho da acessibilidade. E em 2007, eu saí do emprego de 15 anos e, enfim, fui para carreira solo, trabalhar com acessibilidade e usabilidade em, enfim, produtos digitais. Então, fiquei de 2007 a 2013. Cara, fazendo, basicamente, fazendo crítica ao trabalho alheio, assim, do trabalho dos outros. Eu deixei de meter a mão na massa, porque no passado lá eu era web designer, né, fazia front, fazia design, fazia de tudo um pouco, e passei a ser um consultor, um cara que pontualmente vai e faz uma análise do produto de um cliente que me contratava, né, fazia testes de usabilidade, testes de acessibilidade, passava uma série de checklists de web standards, etc. E eu entregava relatórios lindos e maravilhosos que ninguém lia e que não implementava nada, assim. Foi muito frustrante, mas eu, enfim, foi durante muito tempo, e eu tive a oportunidade de passar por, assim, dezenas de empresas, desde empresas pequenas a empresas grandes, assim, a diversos bancos, empresas de comunicação e telefonia. Então foi uma experiência bem bacana. E em 2013, o Mackenzie do Videolog, que era uma startup que começou antes. Começou 6 meses antes do YouTube e era concorrente do YouTube, né? O YouTube se tornou concorrente do Videolog. Só que, obviamente, no Brasil não teve muito fôlego, acabou terminando em 2015. Mas em 2013 eu me tornei. Eu fui chamado, eu trabalhava com. Em 2000, trabalhava com experiência do usuário, já tinha mudado um pouco o nome, no passado era arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade. E acabou virando experiência do usuário, então me considerava um UX designer, né? E acabou que eu entrei para trabalhar nessa empresa. Um amigo meu, ele falou: ok, cara, te convidei porque você é um cara referência em experiência do usuário, acessibilidade, mas eu quero que você trabalhe com produto. Eu falei: cara, como assim? Não, eu quero que você seja gerente de produto. Eu falei: eu nunca fui gerente de produto. Que isso, né? Então, ele falou: não, cara, tu puxa a tua sardinha para experiência do usuário, só que você vai olhar mais. Aí eu entendi que produto era um pouquinho além só da experiência do usuário. Não é só, né? Mas que tinha um pouco do equilíbrio entre tecnologia, né? Entre pessoas, que olhava mais a experiência do usuário como um todo, né? Equilibrando com a área de negócio. Então tem que ser bom para o usuário final, tem que ser bom para a empresa também, e tem que ser viável tecnologicamente dizendo. Então esse equilíbrio até eu apanhei um bocado para. Né? Então, voltando para essa área, eu me apaixonei porque eu descobri que eu tinha desaprendido a criar. Porque eu tinha aprendido a criticar muito o trabalho alheio, né? Eu passei a dar um pouco mais de valor. Eu tinha perdido um pouco, né? Que é muito fácil você entrar de fora e encontrar milhões de defeitos, né? Quando você está fazendo, é muito mais difícil você criar algo do zero, conceber, tirar da tua cabeça e botar num papel, botar num, enfim. Eu gosto sempre de começar pelo papel primeiro, mas botar no papel, depois botar no pixel, criar alguma coisa e alguém vinha, não, você que está errado, você que faz assim, você que está quebrando a regra tal. É muito fácil fazer isso, né? E para mim, sempre foi muito fácil em fazer isso. E quando eu tive que trabalhar e criar um produto e reinventar um produto, melhorar um produto, eu vi que eu tinha desaprendido um pouco isso. E isso mexeu comigo num ponto de, cara, eu quero trabalhar com isso agora, eu quero produzir, né? Então foi bem interessante. E eu já vinha trazendo uma bandeira muito forte de mobile, já vinha desde 2012 que eu faço um curso de design mobile, muito porque eu sempre tentei vender acessibilidade para as empresas. Mas acessibilidade para pessoas cegas, para as pessoas com deficiência, isso não é nosso público, é um nicho muito pequeno. Faz o seguinte, vamos fazer tudo, depois a gente faz lá a acessibilidade. Eu nunca fazia, se fizesse. Ou quando fazia, ela fazia...
nas coxas, assim.
Depois, cara, o cara constrói o prédio todo, depois quebra a entrada para criar uma rampa. Fica uma bosta. Mas, e eu era muito frustrado com isso. E quando eu vi o mobile, assim, cara... não fui eu que inventei essa frase, mas eu acho genial. Foi o Luri, lá de São Paulo, que é um PhD, professor da USP em São Paulo, e falou, cara, no meio do mundo mobile, todos nós somos daltônicos e temos mal de Parkinson. Então, assim, é fácil vender algo, né, para uma telinha pequena, onde a gente interage com um dedo gordo, sem feedback na ponta. Eu tenho problema de sensor, de espaço, de carregamento, de performance, de bateria. Então são elementos que me permitem, né, trabalhar com a simplicidade, trabalhar com a acessibilidade, trabalhar com uma boa usabilidade, porque as pessoas veem valor nisso, né? Enquanto no desktop tem espaço, vamos preenchendo, tem espaço, vamos preenchendo com caixinhas, com Lego, brincando daquilo tudo. Então acabou que eu me apaixonei por essa área, então sempre foi muito tendencioso a trabalhar nessa área. Saindo do videolog, eu acabei caindo no hotel urbano. É uma empresa, enfim, eu acho bem conhecida. E o meu papel era reformular os aplicativos. Entrei como consultor em 2014 para reformular os aplicativos, mas dando uma linha de consultoria. Acabou que em um mês e meio eu já fiz um trabalho de reformulação lá. A diretoria gostou e eu acabei ficando como contratado mesmo. E, sei lá, em julho de setembro de 2015, a gente estava lançando uma versão nova do aplicativo do Hotel Urbano, em iOS e Android, então eu era o gerente de produto dos aplicativos iOS e Android de Windows Phone, e o site mobile ainda tinha toda a parte de API que a gente cuidava na área. Então era uma área bem independente, né, que tinha umas dificuldades muito grandes em função do legado que era todo preparado para desktop, e você tinha que ter performance, você tinha que ter serviços bem diferenciados. Então foi um desafio gigante, foi um projeto bem legal, e um projeto que me fez me apaixonar por aplicativo. Porque até então eu tinha um discurso de, cara, aplicativo é voltar ao passado, é dar um passo atrás. Por que dar um passo atrás? Porque, cara, eu sou do tempo de cliente-servidor. Você tinha que levar um disquetinho, instalar lá, em máquina, instala, tipo, se tivesse um bug na versão, tinha que ir em todas as máquinas que eu tinha instalado, instalar tudo de novo, uma atualização, instalar tudo de novo. E a gente foi para a web, a gente foi para a nuvem, independência, eu subo, faço deploy agora, instantaneamente, todo mundo está atualizado. Aí, cara, alguém cria, né, em 2007 lá, em 2008, a lojinha da Apple, não, agora você tem que baixar fisicamente pro teu HD do seu celular, um aplicativo, e quando você tem que atualizar tudo de novo. Assim, era uma coisa assim, cara, voltar no passado, não sei. Ninguém tem espaço em celular para baixar isso tudo. Ninguém tem espaço para armazenar tudo, e cara, tem que atualizar de novo. Cara, tem aplicativos, se eu vi Airbnb, se demora, tem 200, 300 megas, tem que baixar para tua máquina, né? É bem complicado. Então, tinha um baita de um preconceito com relação a isso. Só que quando eu fui trabalhar no Hotel Urbano e eu vi, assim, cara, as possibilidades que o aplicativo permitia. E nessa época, eu era um cara que levantava muita bandeira pelo design responsivo e gostava muito. Sempre estive na linha do Luke W, que é um pesquisador bem, bem bacana, que tem o criador do Mobile First, do livro, né, Mobile First.
Sim.
E que hoje é diretor de produto do Google. Ele disse, cara, ok, vamos pensar primeiro no mobile e depois pensar no desktop, para que a simplicidade do mobile, para a objetividade, a priorização do mobile, né, seja levada para o desktop. E nessa linha ele fez uma pesquisa, ele botou dois grupos de designers separados, acho que com os mesmos skills, assim, mesmo background, e pediu para um grupo refazer o site da Southwest, mas na versão desktop, e em seguida fazer a versão mobile. E pediu para um outro time, né, que era muito parecido, fazer o contrário. Desenhar a primeira versão mobile e depois a versão desktop. E o resultado foi que o dos dois ficaram muito melhor do que a versão na época da sopa. Mas na versão que começou pelo desktop, o mobile era completamente diferente. Já estava completamente rico, com milhões de opções. Né, e o mobile era focado nas principais funções de uma companhia aérea, que é encontrar um voo, comprar o voo, fazer um check-in, ver o status do voo, cancelar um voo e coisas do tipo. Então, assim, 4-5 funções no máximo.
Uhum.
E quem começou pelo mobile e depois foi pro desktop, o desktop ficou muito parecido. Com imagens maiores, mas com praticamente foco nesses 5 objetivos que eram os objetivos do desktop. E ele escreveu o livro muito baseado nisso. Quando a gente se foca naquilo que é mais importante, o que é mais prioritário, a gente elimina os excessos, elimina as distrações e foca no que realmente é importante. Então, eu vinha nessa linha muito do mobile first e via muito futuro para o design responsivo.
Uhum.
Só que na cultura mundial, e principalmente na brasileira, ninguém pensa no mobile first, então todo mundo faz um desktop extremamente poluído. Quando a gente fala de e-commerce ou sites institucionais, esse cara coloca milhões de coisas e depois a gente dá um jeitinho de encaixar esse cara no mobile. Aí fica complicado, né? Com todo tanto de legado atrás, com tanto de JavaScript, com tanto de milhões de coisas por trás, e a experiência é muito ruim. Resumo da experiência, cara, ninguém quer acessar nada pelo... Ninguém entra num site hoje mobile ou vai esperar alguma coisa para carregar se não carregar instantaneamente.
Isso é verdade.
Quanto maior a nossa experiência em dispositivos móveis, né, maior a nossa intolerância. Eu brinco que milésimo de segundo é o tempo que demora para o carro que está atrás da gente buzinar quando o sinal, o semáforo ficar verde. Nada. Quanto a gente é tolerante a tempo, a esperar. Não sabemos esperar.
Desaprendemos, né?
Pois é.
Porque a gente esperava uma hora para baixar uma música na conexão discada. Agora, se tu entra no... abre um aplicativo de streaming, se tu não dá o play e ela não tá tocando no mesmo instante, tu fica puto.
Pois é, aí não tem no mobile. Eu gosto também muito da comparação da... Tem uma pesquisadora de um livro, de outro livro chamado Mobile Frontier, da Rishon Riemann. Rishon Riemann.
Uhum.
Ela faz uma analogia interessante. Ela fala assim, que o desktop é como se fosse um mergulho de deep dive, um mergulho de cilindro.
Uhum.
Você mergulha uma hora, profundo, controlado, você presta atenção, o cara pode filmar, fotografar, fazer o que quiser lá embaixo. Depois de uma hora ele volta e vai, enfim, termina a experiência. Enquanto o mobile é o snorkeling. Você faz vários mergulhinhos de 60 segundos lá, quanto tempo a tua respiração der e volta.
Uhum.
Então, a gente tem muitas experiências picotadas. Então, se em pouquíssimo tempo você abrir um aplicativo, abrir um celular e não carregar instantaneamente, e já não disser para que serve, qual o objetivo, está atendendo ou não o problema que eu me propus a resolver, cara, eu vou para o outro e disse, ah, depois eu volto, já era.
Uhum.
Quando a gente fala, então, de aplicativo, cara... Já é um inferno para a gente conseguir, né? E é muito dinheiro de aquisição de usuário para fazer as pessoas baixarem o seu aplicativo. Se não tiver uma sorte assim, estupenda de gerar um buzz viral e todo mundo começar a querer baixar o seu aplicativo com uma baita de novidade,
uhum,
que é muito raro, você vai ter que fazer, né, um trabalho de formiguinha e vai ter que investir uma grana em marketing, em publicidade, para você fazer aquisição de usuários e as pessoas... Levar pessoas boas, né?
Uhum.
Fazer uma boa aquisição de usuários para que esses usuários baixem o seu aplicativo, abram o seu aplicativo e consumam o seu aplicativo. Caramba, esse aplicativo está resolvendo o meu problema. Sobre o que mobile, a gente tem duas palavrinhas mágicas. Porque todo mundo baixa aplicativo, mas 90% deleta em uma semana o seu aplicativo, entendeu? Então, você baixa, ok. E descobriu no hotel urbano que, enfim, traqueando lá, é interessante. Que 8% das pessoas que baixavam o aplicativo nem chegavam a abrir o aplicativo, então você está pagando por uma galera para baixar esse aplicativo, o nego baixa, como às vezes é pesado, ah não, depois eu olho, esquece, vai entrar lá numa página, né, numa paginação qualquer na sua tela, que você, aí depois você até esquece que ícone é aquele, você nunca mais abre, aí a primeira oportunidade de foto que você vai tirar, não tem espaço, vai deletar aquele caso que você não usa ou que você nunca usou, então... Acabava o seu aplicativo aí nessa leva. Mas imagina que você conseguiu fazer o cara baixar. O cara baixou o seu aplicativo. O cara abriu o seu aplicativo. Aí quando ele abriu, não carregou direito, demorou para carregar. Ou quando carregou, cara, para que serve isso? Como é que isso funciona? Ok, eu acho que isso me atende. É isso que eu queria, mas como é que eu me logo? Como é que eu consigo encontrar o que eu preciso? Cara, se passou 3, 5 segundos, se você não responder essas perguntas, normalmente quando você baixa um aplicativo, você está baixando um aplicativo sobre um determinado tema, você quer outros e outros aplicativos. Aí voltando nas duas palavras mágicas, uma palavra mágica te rouba tempo e outra palavra mágica te faz ganhar tempo. que te rouba tempo é entretenimento. Cara, você está na fila de algum lugar, a fila de espera, um consultório médico, você não tem o que fazer, você vai jogar, você vai se divertir, você vai, enfim, brincar ali para passar o tempo. Tá? Entretenimento é ouro. Né? Então, eu sou no mercado hoje de games, mercado de games, mercado que pode ter crise que tiver, só cresce. É impressionante, é mundial isso.
Isso é verdade.
E o segundo, a palavra mágica, é que te ganha tempo, é a utilidade. É você resolver a vida de alguém. Então, cara, se aquele aplicativo te quebra um galho em alguma situação, quando você precisar deletar algo para ganhar espaço, que é o caso de quase todo mundo que vai viajar e começa a filmar e acabou o espaço e você tem que deletar coisas, você não vai deletar aquele cara que é útil para você. Você vai deletar aquele cara que você nunca usou, cara, você usou pontualmente e não vai usar mais. Então, é um baita de um desafio a gente conseguir fazer algo que seja útil. Para fazer algo que seja útil, eu tenho que entender, eu tenho que ter um mínimo de empatia, né? Tenho que entender quem é meu público-alvo, entender quais são as dores desse meu público-alvo, né? E tentar projetar algo que resolva o problema desse cara, mesmo sem saber se vai resolver ou não. Por isso que acho que é um pouco do que a gente fala no curso, a parte do discover, que é para você tentar entender e descobrir, cara, e assim, prototipar o quanto antes, testar o quanto antes, para tentar validar ou invalidar uma hipótese, para que você consiga errar o mais rápido possível para tentar encontrar o caminho certo. Não existe essa, a empresa tal fez isso, vamos fazer também. Cara, pode ser um caminho. Eu brinco que na falta de padrão, é melhor você seguir. Mas se você não tem para onde ir, então segue um padrão de alguém que já deu certo, ok? Mas seguir o padrão que alguém já, deu certo, não é garantia de nada.
Exato.
Se você estudou para a empresa A, certo, provavelmente não vai funcionar para B.
Tu vai cometer os mesmos erros que ele também, né?
Pois é, só que o cara de repente teve fôlego, teve grana para continuar e você não vai ter. O cara tinha um investimento que permitiu ele errar pra cacete. Você, de repente, você tem poucas balas na agulha. Se você queimar uma, duas, três balas, você não vai ter fôlego de ir em frente, você vai quebrar.
Sim.
E seguiu a empresa tal.
Ainda mais hoje em dia, que nós temos bastante startups, empresas pequenas que estão com uma ideia na cabeça e nem sempre muita verba para investir nessa ideia, né?
Nunca tem verba, né? Então a verba às vezes é próprio dinheiro, a verba às vezes é uma rescisão de trabalho, é um investimento de uma vida. Você tem que minimizar ao máximo. Cara, errar faz parte do processo, inclusive em grandes empresas. Acho que essas pessoas têm que ter medo, perder o medo de errar. Errar faz... Cara, e o gestor que não permite que seus funcionários, seus empregados errem, estimule essa vontade de fazer coisas que... Cara, vou fazer coisas erradas. Tá fadado a perder mercado e mesmo que for líder, uma hora vai perder a liderança, porque não vai inovar, não vai crescer. Faz parte do erro.
Exato.
Experimentar agora.
Eu falo. Eu gosto de falar que isso vale para a vida pessoal, para o desenvolvimento, para tudo. Que você aprende muito mais quando você erra do que quando você acerta.
Claro, certamente. Eu estava brincando, né, que um dos grandes erros que eu cometi no hotel urbano foi nas primeiras duas semanas de gerente de produto lá. Né? Eu era PO lá, Product Owner. Hoje eu sou. Product Manager, mas enfim, é uma mudança de nome, de nomenclatura, mas na verdade eu atuava como gerente de produto. Então tem gente que fala na linha de Product Owner, que é uma linha do Scrum e etc. Tem uma discussão boa que dá um podcast só para discutir essa brincadeira, mas eu era lá PO, né? Eu era Product Owner da área de mobile. E assim que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi experimentar bastante os produtos. E eu sempre trago, né? Trago o meu background de experiência do usuário e não tem como desvencilhar disso. Eu estou sempre olhando as dores do usuário o máximo possível. Eu gosto de ir para campo e não só ficar tentando ser empático, mas ter empatia pelos outros, mas sentir, ver na pele como a galera sente, quais são as dores dele. Eu sei que eu posso tentar me colocar no lugar das pessoas, mas a gente nunca de fato consegue. Tem exercício diário de tentar, enfim. Mas aí quando eu comecei a usar o aplicativo, assim, de cara, no iOS e Android, quando você abriu o aplicativo, ele abriu um tapume, assim, cadastre-se, cara, eu nem entrei na lojinha, tu já tá me pedindo CPF, endereço da minha casa, telefone.
Eu nem sei o que tu faz direito.
Quando eu perdi a virgindade. Oi?
Não vai pagar nenhum cafezinho antes?
Já que é tudo meu, pô. Isso me incomodou muito, falei, cara, extremamente intrusivo, né? Falei, putz, tem uma coisa errada aí. Eu falei, quais são os números desse pop-up aí? Vamos ver quem tá abandonando esse cara. Quando a gente... E não tinha números, né? Na época o aplicativo era muito mal traqueado e esses números a gente não tinha como saber. Falei, cara, a minha intuição, a minha experiência, a intuição é a experiência passada de merdas e acertos que a gente fez na vida. A minha intuição, cara, eu já fiz isso, já vi em outras empresas isso, certamente intrusivo. Vamos fazer assim, vamos tirar os dois tapumes aí da home dos dois apps. Vamos subir uma versão nova sem esses tapumes. E a gente põe lá no backlog, priorizando a entrada desse tapume de assim, um pedido de cadastro, mas vamos oferecer algo em troco. Primeiro, vamos pensar no momento mais propício, mais feliz para pedir isso. E segundo, vamos ver se a gente consegue, cara, algum tipo de desconto. Ah, se cadastro ganha 10% de desconto, algo do tipo. Tipo assim, cara, é o ganha-ganha. Ok, você está me dando seus dados, mas eu estou te dando também um diferencial aqui.
Uhum.
Para o cara sentir que ele, ah, pô, legal, eu vou me cadastrar, mas eu vou ganhar em troca alguma coisa. É ok, beleza, vamos fazer isso depois. Estava lindo, todo mundo concordou, tiramos do ar. Né? Aí eu fui olhar a retenção e né, eu já tinha traqueado algumas coisas básicas e eu vi que a retenção em 2 semanas não tinha mudado muito pouco. Falei, cara, engraçado, eu achei que fosse melhorar, que a gente ia ter mais retenção, porque muita gente poderia desistir de usar o app, que tem uma reclamação muito grande.
Uhum.
Né, assim, se você vê dados anti-americanos, só 30% dos americanos abandonam o checkout se for obrigado a fazer cadastro e etc. Então, assim, cara, a gente copia e cola muito números americanos.
Uhum.
Só que o público do Hotel Urbana era aquele público que entrava para consumir, para tentar ver o máximo de promoção e comprar em poucos dias um produto. Então o cara queria mais, dane-se o cadastro, vamos cadastrar e dane-se que eu tenho que fazer notification, push notification, geolocalização, eles aceitavam tudo em frente, mesmo sem nenhum tipo de tratamento. Uhum. Era o público, né? O público queria aquilo ali, não estava muito preocupado em ser bombardeado ou receber e-mail, ele queria mais naquele momento ser bombardeado. Depois ele consumia e deletava o aplicativo.
Uhum.
É simples assim. Então não teve uma mudança de retenção, de engajamento em função disso, então não impactou nenhuma melhoria retirar o tapume lá, aparentemente. Aí 2 semanas depois a diretora de marketing veio, o que está acontecendo? Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Não, porque o faturamento mobile é muito pequeno, mas ele era responsável por um percentual significante dos novos cadastros, dos leads. E o e-mail marketing era um carro-chefe
uhum.
deles lá, de faturamento, de impactar o usuário com promoções, e o cara acabava que comprava no desktop, ou no tablet, ou até comprava mesmo no mobile. Então tinha um papel muito importante de retargeting aí,
uhum.
de que eu não sabia. Eu olhei só para a área do usuário e não olhei para a área de negócio. Então como na época a gente tinha um percentual muito maior de usuários Android, com ticket médio menor, e era um usuário muito mais barato para comprar, a gente manteve no iOS, não, a gente retirou, continuou no iOS e voltou para Android, com um tapume para gerar leads, né? E eu era um usuário que se perdesse o interesse por causa do cadastro, a gente era um usuário mais fácil de ser comprado, digamos assim. Ninguém é comprado, mas você acaba fazendo aquisição de usuário de uma forma mais barata.
Sim.
Então são coisas que a gente aprende, cara, errando, não tem jeito. Tudo aquilo que eu tinha aprendido no passado, todos aqueles números que eu olhava, todos aqueles gráficos maravilhosos de grandes empresas brasileiras e lá de fora, não funcionaram com o contexto Hotel Urbana. Então, uhum. cada caso é um caso. Então, ok, você tem uma experiência, isso é um cheiro que pode ser que seja um caminho, mas que você tem que validar rápido, né? O que eu deveria ter feito antes do meu achismo de retirar fora? Eu deveria ter colocado tracking decente nos dois aplicativos e verificado se aquilo de fato estava perdendo ou não perdendo muitos usuários.
Uhum.
Se estivesse perdendo de fato, está perdendo de fato aqui ali, eu podia ter argumentos para retirar e convencer. A gente não adianta fazer aquisição de usuário que eu estou perdendo do lado.
Sim.
Né? Então, essa é uma coisa que a gente aprende no dia a dia. Então, isso assim, é fantástico. E aí eu acabei me apaixonando bastante pelo aplicativo, por esse universo, pelas possibilidades, pela performance, pelos impactos todos que a gente tem de sensores do aplicativo. Saber onde o cara está comprando, onde ele está procurando, poder impactar ele positivamente com um push é bem legal. Assim. As possibilidades para produto, para marketing, para experiência do usuário são infinitas.
E Até para tirar essa dúvida, para quem não. Muita gente, por se tratar de algo novo, tem dúvida, né? Qual é a diferença básica de experiência do usuário e o desenvolvimento da interface do usuário? O X.
Bem, cara, a gente pode. Tem milhões de discussões também a respeito disso, mas eu gosto de um desenho muito simples que resume bastante assim, essa diferença entre os dois. Então, imagina o seguinte: imagina uma bicicleta. A bicicleta sozinha. Essa bicicleta é a UI. Ela tem guidon, ela tem pedal, ela tem banco. Ela tem a interface que alguém, quando for subir em cima dela, vai interagir com ela. Vai conseguir pedalar, vai segurar o volante, se segurar o volante cai, vai ter que sentar no banco, né? Vai ser impactado por algumas interações ali. E a experiência do usuário, não é a gente que cria, a experiência pertence ao usuário. Então, por exemplo, se alguém que tem problemas, sei lá, no cóccix, a experiência de andar de bicicleta vai ser uma tortura. Se alguém que não sabe andar de bicicleta, ela vai cair no chão, vai se emborraçar, pode ser que ela odeie, até ela conseguir aprender a andar de bicicleta. A experiência do usuário numa bicicleta é uma coisa que demora tempo para você pegar. Você vai ter que se machucar primeiro para depois pegar o gostinho e, de fato, andar. Então, o prazer, né, como vai ser a experiência, o prazer ou o desprazer, depende da pessoa. Então, a experiência é a forma como você, né, se relacionou com aquele produto e consumiu aquele produto desde da concepção, desde a compra dele, desde a pesquisa da compra, toda a jornada do usuário até efetivamente depois ele poder ter ou não as suas necessidades e expectativas atendidas. Então, a expectativa que ele comprou uma bicicleta ou que ele pegou a bicicleta é que ele iria correr 100 km por hora, iria descer a ladeira e cara, iria balançar os cabelos no vento, enfim. E se o cara não tiver aquilo atendido, eu brinco que qualidade do cenário é atender necessidades e expectativas. Então, atender a necessidade é você cumprir a tarefa básica. O cara conseguiu andar de bicicleta, foi do ponto A ao ponto B. Mas se foi divertido para ele, se ele conseguiu fazer as manobras que ele queria, essa é a expectativa dele. Então, a mistura desses dois caras, a gente tem qualidade e a gente vai ter, de fato, uma experiência. Então, mas, obviamente, a experiência é boa se ele tiver uma boa interação. Se o guidão for fácil de dirigir, se a bicicleta tiver equilíbrio, né? Se a engrenagem não tiver oxidada, se o banco for confortável, então, obviamente, o UI, a interface, se for pequena, imagina, se tem uma interface pequena demais para o tamanho da minha perna, eu vou andar, eu vou cair, não vou conseguir rodar. Então, acho que essa analogia separa bem esses dois elementos, né? Porque um depende, um está completamente incluso dentro do outro, né? Sem uma UI, você não consegue ter experiência nenhuma. Se bem que sim, óbvio, tem experiências hoje que é sem interface gráfica, né?
Sim.
São interfaces, daqui a pouco, por pensamento, mas de qualquer maneira você tem, de alguma forma, interagir, né?
Exato. E, ou seja, a experiência, no caso do usuário, vai interferir em futuras modificações da própria interface para cada vez melhorar a interação do usuário com a aplicação, com o produto, enfim.
Exatamente. Imagina, se é a primeira vez que você vai andar de bicicleta, a interface é aquela brincadeira, né? Eu escrevi um artigo recentemente que é assim, por favor, me explique a piada. Tem uma frasezinha famosa que fala assim, que uma interface é que nem uma piada. Se tiver que explicar, ela não é boa. E a priori, eu achei essa frase inteligente. E em alguns contextos, ela fazia sentido. Eu falei, cara, mas se alguém que nunca usou um home banking no celular for usar um home banking, não tiver nenhuma ajuda, se ninguém conduzir ele, cara, que nem botar uma criança para andar de bicicleta em rodinha. Vai cair. Tem gente que não precisa de rodinha, mas a rodinha é opcional. Você pode ver a rodinha uma vez, depois não ver, não quero ver mais rodinha, ok, não quero ver mais a rodinha, vai em frente. Eu não sou a favor daqueles tutoriais de passo 1, passo 2, passo 3, não. Eu sou a favor de um onboarding que vai guiando o cara sobre a interface, passo a passo. O cara vai, cara, ele vai clicar em cartão de crédito, aí sim, tem uma setinha, ó. Clique aqui, toque aqui para, se você quiser, fotografar, capturar os dados do seu celular. Mesmo assim, tem a história, eu já vi uma foto do cara digitalizou o celular, o cara colocou o cartão de crédito em cima da tela do celular. Fazendo uma loucura scanner, entendeu? Digitalizar, o cara botou, vai passar, vai fazer a mesma coisa com papel. Então, assim, a experiência pertence ao usuário. Então, entender quais são, qual é a cultura desse público, a experiência computacional, o que ele espera testar com as pessoas, que faz a gente aprender um monte, né? Então, assim, é apaixonante esse mercado e é muito bacana.
E hoje em dia, vamos dizer, antigamente, por exemplo, eu também já fiz alguma coisa de web design, mas nas antigas a gente basicamente fazia tudo já com a mão na massa e ia testando com o produto sendo em desenvolvimento direto já. Hoje em dia a gente tem softwares de prototipagem para você interagir melhor com o produto mesmo antes dele existir de verdade, de fato. Que softwares, que serviços de prototipagem existe hoje? Quais são os benefícios de usar um sistema de prototipagem?
Cara, eu acho fundamental. Assim, né? Ninguém imagina como é que era o desenvolvimento de software no passado. Né? Alguém tinha uma grande ideia, aí, cara, ok, vamos fazer isso, vamos automatizar a contabilidade, aí mandava alguém lá, um analista de requisitos, o cara ia lá e levantava os requisitos lá com alguns stakeholders, fazia aquela lista, passava para o analista de sistemas, ele ia lá e montava toda a análise de sistemas lá, todos os relacionamentos, jogava aquilo no colo de um programador, ele passava 6 meses, 1 ano desenvolvendo algo. Aí depois colocava aquilo, né, para o usuário final não entendia como aquilo funcionava, não era nada aquilo que ele precisava, já não precisava da metade das coisas que estava sendo listado ali. Então esse modelo waterfall de cascata, né, que você vai falando do começo, meio e fim, é uma coisa que do passado. Né? Então, eu estou falando um pouquinho de processo de desenvolvimento de software, porque o processo Lean, o processo Agile, combina muito bem com o processo de experiência do usuário. Porque é o processo incremental. É você, cara, eu tenho uma ideia, né? Eu não vou construir a ideia toda, como é a história de eu ter pouca grana, de eu ter pouco fôlego para numa startup para arriscar. Então, cara, você tem uma ideia, cara, vamos botar essa ideia para fora. Primeiro, tira essa ideia da cabeça e coloca ela no papel. Então, assim, eu sou a favor completamente do paper first e o pixel after. Primeiro papel. E eu já convenci alguns designers, inclusive o Jorge, que vai dar curso comigo. Aqui ele é um cara que tem uma tremenda habilidade em dezenas de ferramentas. Assim, ele é muito rápido. Ele faz um protótipo muito rápido, mais rápido no digital do que se faz no papel. Mas no papel, a gente um paradigma diferente. Assim. A gente põe para fora sem se preocupar se está em linha reta, se está bonito, se está feio. Sim. A gente está botando uma ideia para fora. E essa primeira ideia, normalmente, ela é um rabisco horroroso. Mas é a primeira concepção ali que pode ser que dê um caminho para algo. E você rabisca com outras pessoas, você pode mostrar, você pode interagir, você pode fazer um design paralelo, você pode botar toda a sua equipe para desenhar junto, você pode botar o desenvolvedor para desenhar. Mas, calma, como assim desenvolvedor pode desenhar? Pode não, só pode como deve. Então, design paralelo é um dos princípios do design thinking, onde você consegue, de forma rápida, ter diversas opções, né, diferentes e com ideias, com pontos de vista diferentes e que podem se unir num consenso, numa interface, numa solução que seja consensual, né, que tenha um pouquinho de cada um dos stakeholders do projeto e que tenha um ganho absurdo. Então isso pode começar muito bem no papel. Então, cara, você tem uma ideia no papel e ela pode, inclusive, ser testada. Né? Então, no papel e como você testar aquilo de fato. Inclusive com um aplicativo. Eu fiz uma visita em 2014 a Google, a São Francisco, no Vale do Silício lá, e eu tive a oportunidade de conhecer a equipe do Google X, que por acaso tem um profissional brasileiro que recebeu a gente lá, e ele mostrava assim, aí na sala, tinha uma brincadeira, ele falou, cara, vem aqui. Tinha um post-it, mas o post-it não era post-it de marca, era um post-it sem marca. Aí eles só usavam aquele post-it, mas aquele post-it é um post-it. Depois eu passei a trazer direto em todas as viagens, eu pedi para as pessoas trazerem que tem e gera o $1 prototype. É um post-it que é tamanho, ele é a grossura e o tamanho do celular, é um pouquinho maior, ele não é tão quadrado, ele é muito mais retangular, que você consegue colar numa prancheta algumas telas, você dá o celular na mão do cara, você começa a colar, e ele começa a interagir, você começa a colocar as opções ali em cima. Então você já desenha um fluxo, já brinca ali. com algumas coisas, já valida algumas ideias com pessoas diferentes, inclusive da sua empresa, da contabilidade, do financeiro, de RH, enfim, da recepção, já pega vários insights, cara, se faz sentido, não faz sentido, se tá bom, não tá bom. O funil do teste de habilidade não é só para testar a usabilidade, é teste com pessoas. Quando você testa com pessoas, você não só pega a usabilidade, como você também pega se a mensagem está sendo passada, se aquilo realmente vai resolver um problema, se faz sentido aquilo estar ali ou não. Então, quanto antes, então, assim, antes de falar de ferramenta digital, a gente tem um caminho muito bacana de papel. Uhum. De botar para fora, ok. Aí chegamos a um caminho, então, cara, vamos digitalizar isso, vamos melhorar esse artefato para poder testar isso de uma forma mais eficiente. Aí tem dezenas de opções também. A gente no curso mostra um artigo que eu vou, inclusive, passar para você.
Uhum.
Que é um artigo que mostra dezenas de ferramentas e o objetivo de cada uma delas. Porque tem ferramentas que são boas para simular um protótipo em papel, para rabiscos rápidos, com interações avançadas, com entrada de dados. Então, tem centenas de ferramentas e cada uma delas pode ter objetivos diferentes. Então, esse artigo é um artigo que classifica bem as ferramentas. Então, o que o Jorge, que dá o curso comigo, ele fez um apanhado das ferramentas, ele pegou esse artigo a ferramenta dele de construção de telas é o Sketch. Então,
uhum.
Ok, então deixa eu usar uma ferramenta de prototipação que seja compatível com o Sketch. Então ele chegou lá, esse artigo, ele chega a duas ferramentas de prototipação que com as mesmas notas,
uhum.
né, que funcionavam muito bem com o Sketch. Uma delas é o Marvel e outra é o InVision, né, que são ferramentas facílimas de você criar protótipos e testar. E acaba aqui no curso a gente mostra um pouco de criação no Sketch.
Uhum.
Em seguida, levar o Sketch para o InVision para você criar os protótipos todos. E também usa uma ferramenta chamada Principle para fazer as micro interações, para fazer as animações, que é uma ferramenta genial para você mostrar como é que vai ser um coach mark na abertura de um app, mostrar como é que vai ser a interação quando o cara toca no botão e abre outros três botõezinhos. Então, essa junção de cara, onde eu vou desenhar, onde eu vou prototipar, onde eu vou animar. E, no final das contas, ele coloca mais umas etapas, que é levar isso diretamente, no caso do aplicativo, levar diretamente para código.
Uhum.
Então, ele sabe fazer e ele desmistifica que não é complicado, que qualquer designer pode aprender um pouquinho de HTML, de XML, algo básico, para poder construir telas, até porque no Xcode é bem mais visual, né?
Uhum.
Você construir uma tela e com as constraints lá, você poder gerar todas as telas, então ele para todos os formatos. Então ele mostra desde o Sketch, passando pelo Principle, InVision, levando para um Xcode ou levando para gerar, né, aplicativos IPA aí para iOS e também no Android Studio, como levar para o Android Studio e montar a tela, né, para uhum. funcionar para o Android como um todo. E desmistifica um pouco, porque o design não pode montar a tela dentro da aplicação? Eu acho que é uma baita de uma vantagem competitiva aquele UX designer que consegue não só conceber algo, mas consegue já montar aquilo ou ver a melhor maneira de montar aquilo dentro do ambiente para que o desenvolvedor se preocupe com o que de fato é importante.
Uhum.
Que é desenvolver a lógica por trás e não ficar se preocupando com tela, até porque, com poucas exceções, aí é a minha experiência pelo menos, o desenvolvedor não tem saco para layout. Ele está preocupado, cara, com a lógica, fazer um código que funcione rápido. Isso é que ele é bom, isso que ele gosta de fazer.
O desenvolvedor
vai fazer mal feita, pô.
Bem essa. E o cara que gosta de desenvolver tela odeia programar.
Então, se o programador que gosta de tela, ele não gosta muito de back-end, ele gosta de montar os fluxos, as telas. Então, por que o desenvolvedor não pode? Se você imaginar que um booking da vida só contrata o ex-designer ou mais, né? Ele está chamando de designer de produto,
uhum.
designers que já façam um protótipo em HTML para que já possa ser reaproveitado. Então, cara, tem aquelas coisas, será que o designer tem que codar ou não tem que codar? Acho que não tem, não sei se ele tem que codar ou não tem que codar, mas. Por que não aprender? No dia a dia pode ser que ele não precise codar. Por que não aprender HTML, CSS, JavaScript, um pouquinho de XML, um pouquinho desses ambientes aí para poder, cara, se destacar, né? Você quer se destacar, uhum. quer crescer na tua profissão, acho que o caminho é perder o medo. Cara, e é mais simples do que parece. Assim. Obviamente, JavaScript, você não precisa ser nenhum AI de JavaScript, mas saber pelo menos olhar ali, mudar alguma coisinha caso seja necessário, construir uma coisa básica, acho que não faz mal a ninguém. E tem também um caminho para aplicativo bem interessante, falando de JavaScript, com React Native, que é usado pelo Airbnb, que é usado pelo Instagram, que é uma plataforma que já gera nativo nas duas plataformas. Então, subiu para o lado do Sketch, ele já coda, ele já gera nativo, builda já o aplicativo para iOS e Android. Que é um baita. Então, assim, cada vez mais eu acho que o desenvolvedor, o designer, está com liberdade de não só conceber, mas também validar, já criar um protótipo num APK para Android, numa IPA, que é o executável de cada um para iOS. Então, cara, eu acho que isso é uma baita de uma vantagem competitiva, né?
Oh, com certeza.
Mas, obviamente, nem todo mundo se sente tão familiarizado. Mas mesmo quem não quiser fazer isso, acho que tinha que pelo menos saber. Fazer um curso, aprender. Tem cursos gratuitos na web, eu posso indicar alguns. Tem cursos pagos, que é para quem tem um pouco mais de dificuldade, que a gente tem que ganhar um empurrão. Tem várias coisas que eu pago que eu vou demorar tanto tempo para tentar ir sozinha, que, cara, o curso me dá um... Eu ando, subo 3, 4 degraus rápido e já vejo se aquilo é para mim ou não, se eu tenho que entrar mais à frente ou não, né? Obviamente que tem coisas que são mais fáceis de estudar sozinhos, cada um com o seu cada qual, né? Tem gente que tem mais facilidade para A, ou tem mais facilidade para B, então é você que tem que entender um pouquinho quais são as suas limitações, cara, e não perder o medo, que mesmo com limitação, qualquer um pode aprender. Eu acho que, cara, quando você aprende, você cresce, mesmo que não seja algo que você vai usar no dia a dia, sempre. Mas essa discussão é outra que tem uma briga grande aí, né?
Ah, sim.
Será que eu me incomoda muito mais a obrigatoriedade de hoje, né? Que todo o I virou o X, então o X tem que saber o I. Eu sou um X que não sei o I. Sou um fraco, eu faço as interfaces, mas não interfaces finais, né? Eu sou fraco em design gráfico. Então, será que não tem mais, se eu fosse trabalhar como ex-designer, será que não tem mais mercado para mim porque eu não sei fazer a interface? Será que o cara que era o I virou o X e sabe fazer o X? Então, acho que essa discussão, acho que é muito mais... será que o designer tem que codar, não tem que codar? Cara, ele não sabe fazer programa. Fazer programa tem um cara para isso, fazer lógica por trás. Mas ele saber o básico da linguagem que ele usa, que ele produz. O cara constrói uma tela, sabe? Cara, isso aqui vai ser... Se fazer uma página em, sei lá, em HTML, né? Uma página para web ou mobile, web mobile, web responsivo ou web desktop. Cara, tem um título, então deixa eu usar um tag aqui que é H1, que é o título maior, né? Que é o cabeçalho maior, principal aqui. Cara, botar uma paradinha, montar a sua estrutura básica. Cara, é simples e não é nada demais. Saber como é que você vai criar. Você já dá umas dicas para o cara de semântica, de acessibilidade, usabilidade do seu código, por que não, né? Mas é um paradigma grande aí a ser alcançado. Eu acho que o bacana, assim, o que eu achei legal, por isso que eu chamei o Jorge para dar esse curso também, que o Jorge é um designer gráfico, né, de academia, ele é formado em design, só que ele é um cara que ficava puto de depender dos programadores para fazer alguma coisa, ele ficou tão puto que ele resolveu aprender gente para não depender de ninguém fazer as coisas para ele. Isso é bacana, quando algo te incomoda, em vez de você ficar puto, cara, corre atrás e fica independente desse cara. Então ele ficou independente disso. Então, ele é um cara hoje que, pra mim, é difícil ter esse perfil, muito bem pela parte front. Front não só pra web, como front para aplicativo. Então ele faz de boa em qualquer plataforma. E, cara, ele também faz animação, ele faz até a arte, entendeu? Faz ilustração. Pra mim tá muito bem na parte de prototipação. Então é um cara fora da curva. E eu acho que faz um baita de diferencial nesse curso. Eu trago um pouco da minha experiência mais com o X, e ele é o cara que domina todas essas ferramentas de trás para frente, que a gente trata, eu nem brinco, tento brincar perto dele, que não é covardia. Mas eu acho que é uma soma interessante aí, a gente trabalhou juntos, a gente trabalha na mesma empresa hoje ainda, mas a gente trabalha no mesmo time, e foi uma época muito bacana, a gente tinha um entrosamento sensacional, que acabou gerando como filho esse curso aí. Eu falei, cara, vamos passar um pouquinho da forma como a gente trabalhava em conjunto, como time, com os devs, todo mundo participava da criação das histórias, participava da criação do produto, da melhoria do produto. Vamos passar isso um pouco para o mercado, porque acho que o mercado precisa entender, cara, que essa comunicação melhora tudo, né?
Com certeza. Um pouco por aí. Cara, muito obrigado por essa troca de ideia.
Eu agradeço.
Um prazer poder conversar contigo, trocar essa ideia, mostrar um pouco desse mundo mobile e mundo de apps pra galera. Convidando então a todo mundo, né, em Floripa, né, no dia 1º e dia 2 do 7, vai ter o curso, então, de design de apps, o X e o Y design de apps em Florianópolis, com o nosso amigo, né, o Horácio e o Jorge Lima. Ah, então, galerinha, se inscreve, vai ter o link aqui no post do blog para vocês se inscreverem, e ainda um material adicional ali que o Horácio prometeu para a gente aí, para quem quiser entender um pouquinho mais e ir lá no curso já afiado para encher ele de perguntas.
Cara, brigadão, foi um prazer, cara. A hora passou voando, eu nem reparei, foi bom demais. Eu adoro falar sobre isso. Cara, quando a gente gosta, eu tenho certeza que você também gosta, né? Você está fazendo podcast essa hora, essa madrugada, e é por prazer que a gente faz, né? Então, quando a gente faz o que a gente gosta, é assim, vai fácil, né?
Vai fácil,
obrigado
fácil.
Obrigado pelo convite, cara.
Valeu, eu que agradeço, e forte abraço, e que o curso de vocês aí seja excelente, como acredito que seja, e que o povo compareça e curta muito aprender um pouquinho e ver um pouco mais desse mundo mobile.
Obrigado, obrigado, Zé. Valeu, cara.